Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast, que dessa vez tá um pouquinho diferente. A gente tá fazendo essa edição em parceria com o pessoal do Parada Gamer. Então, a gente gravou com eles um bate-papo super legal sobre o The Game Awards e eles lançaram no canal deles lá no YouTube. E a gente vai utilizar esse mesmo material aqui, lançando uma versão em áudio, em podcast para vocês, nossos ouvintes queridos. Mas antes da gente entrar no nosso tema, no nosso bate-papo propriamente dito, a gente vai àquele nosso ritualzinho padrão, que é falar sobre os joguinhos que a gente está jogando. Mas eu já tô até me adiantando demais aqui, que eu nem cumprimentei minhas colegas de bar. Como você está, senhora Denis Stevens?
Olá, estou bem. Eu achei que eu tinha sido excluída desse podcast. Estava aqui só de ouvinte, porque não fui chamar. Eu estou bem, e você, como está?
Bem também. Não, daqui a pouco a gente começa a conversa, aí você vai lá lavar o cabelo. Sim. Aí depois você volta. E você, senhor Tasmota?
Olá, tô ótima. O Denis hoje está bem na vibe. Não me convidaram para esta festa pobre, né?
É, basicamente. Não tinha roupa.
Exatamente. Falando nisso, eu estou assistindo Vale Tudo.
Ai, menino, é bafo.
No Globoplay. E, tipo, no, o primeiro capítulo eu já achei sensacional.
É bafo. O papel da Renata Sorrá é simplesmente incrível, assim. De muito bom. Bem feito. Parece que ela tá bêbada de verdade na novela.
Ela não tomou nenhum gorozinho ainda, não. Ela acabou de sair da clínica de reabilitação. Vamos ver aí mais pra frente.
Tem uma cena hilária dela bêbada na boate. Quando você chegar, você comenta.
Ah, e é a do Disc Joker?
Sim.
Essa droga desse Disc Joker! Tá com mambo! Eu já vi esse meme, mas eu não sabia que era dessa novela.
Ai, maravilhoso essa cena.
Mas antes de falar, vamos encerrando aqui o nosso assunto noveleiro, vamos falar do que interessa, vamos falar de jogos, vamos falar de games. O que vocês estão jogando neste momento?
Eu ainda estou aqui no Assassin's Creed, né, gente? No Valhalla. Ainda tô nele aí, mas tô acabando, logo mais saiu o review aí no site, e eu tô só jogando ele, que é pra poder acabar pro... dar minha atenção pra outras coisinhas.
Tá tomando uns sustinhos com as crianças?
Eu ia perguntar sobre isso agora.
Não só com as crianças, como os bugs que hoje meu cavalo está voando. Achei que eu tava no pé. Meu cavalo está voando.
Era o cavalo de fogo.
Era o Pegasus de fogo.
Pois é, menino. Saiu voo o cavalo hoje. É um, cada dia um bug diferente, um bug mais assustador. Que
como
as
é que chama
crianças.
O cavalo da... da Xirra?
Alazão.
Que Alazão? Vocês assistiram esse o remake de Xirra?
Não, ainda não.
Eu esqueci. Eu já ia falar que era ele também, porque ele também voa.
Eu chamo de cavalo travesti.
Pode ser também, de repente.
E você, senhor Taz, o que você está jogando?
Só perguntar pro Denis. Você acha que você já está terminando? O jogo fala quantos por cento?
Não, não fala, mas eu acho que sim, porque você tem que conquistar os territórios do mapa, só faltam dois. Então eu acho que depois daí já vem o final. Mas tem outros dois mapas, que é o do começo do jogo, e tem o mapa viajado na maionese lá, que você vai lá pra Valhalla mesmo. Então eu não sei se esses mapas são extras ou se a história também faz parte, porque se for, ai, não sei o que eu vou fazer não, eu acho que, não sei, que eu não tô aguentando mais não.
E você tá jogando com a mulher, com a Mapô ou com o boy?
Você pode trocar a qualquer momento no jogo, o homem ou a mulher.
É mesmo?
Sim.
Que interessante.
Você pode escolher quando você começa o homem ou a mulher, ou pode deixar que o jogo escolha pra você, e toda vez que você for num lugar lá específico, você pode trocar.
Mas eles têm história diferente?
Não, eles tratam, tanto que o jogo dá várias bugadas com relação a isso também, que toda vez que você tá com o masculino, tô chamando de ela. Você tá com o feminino, tô chamando de ele.
É gênero
tá
fluido.
Bem doido, assim.
É gênero fluido.
É. É. Sim.
Você já pegou alguém?
Já. Tanto com o homem como com a mulher.
Os que não quer te pegar como homem, você vai lá e troca e pega como mulher.
É basicamente isso. Porque eu não deito pra esses NPC, não.
Coragem.
Eu fiz isso no Mass Effect também. Só que o ruim do Mass Effect é que você tem que jogar tudo de novo.
Ai, não.
Então, gente, tô jogando um jogo que eu já tinha ouvido falar muito bem sobre ele. Que é o jogo chamado Plague. Enfim, você passa aí na Idade Média, né? Ambientado na época da Peste Negra e tal. E tem um pouco de ludicidade. Mas eu confesso que, apesar de todo, né, o frisson e da história, tem uma história legal, envolvente. Mas eu confesso que eu tô achando o jogo um pouco chato, né? As mecânicas, os puzzles, eles são um pouco repetidos. Enfim, tô quase meio que desistindo dele, mas quero continuar pra pelo menos ter, né, o aval aí pra descer a madeira ou ver se é bom mesmo. Mas tô nele aí.
Eu já ia até te perguntar se é bom. Porque tem no Game Pass.
É, então, Play. Eu comprei ele na Black Friday. Ele tava de, sei lá, $10 aqui. E aí eu falei, eu vou comprar. Eu já ouvi bons reviews sobre ele, boas opiniões e tal. Mas enfim, né? É ok.
A gente tá numa levada de jogo ok, né?
É, tá uma coisa assim, ok, sabe? Mas eu acho que esse tipo de jogo, assim, que tem muito, né, é basicamente um jogo de puzzle e stealth. Ou você se esconde e tal, não existe muitos momentos de batalha, né? Então eu acho que ele precisa levar a outro nível. E tipo assim, eu já tô quase na metade do jogo e os puzzles eles continuam no mesmo nível, assim, de dificuldade. Eles não aumentam, sabe? Então, enfim, acaba meio que deixando o jogo monótono. É exatamente isso, é monótono o jogo.
E você, Ângelo? Salva aí, salva a edição com o jogo bom pra galera.
Eu estou jogando Sackboy, A Grande Aventura, A Nova Aventura. Esqueci o subtítulo. Gente, que joguinho foda. Que jogo maravilhoso.
Fuckboy?
Eu adoro! Ai, eu também!
Sackboy. Fuckboy é outro. quando eu entrei numa fase que começou a tocar Uptown Funk... Eu já achei sensacional, porque a fase, ela começa sem música. Aí você bate lá numa parede, você derruba e começa, assim, o som. E toda a fase vai se mexendo no ritmo da música. Eu achei sensacional.
Que legal!
E eu dei uma pesquisada, tem várias fases musicais. Tem uma que toca Material Girl, da Madonna. Vai ter uma que vai tocar Toxic. Acabei tomando esse spoiler, da Britney. E assim, incrível, incrível, incrível. Quem jogou Super Mario 3D World...
É a música original?
Não, ele tem a trilha sonora original. E nessas fases musicais específicas, é a música original do cantor mesmo.
Ai,
é a Britney lá cantando Toxic.
Uau.
Muito legal. E ele é um multiplayer no estilo Super Mario 3D World. Então, quem gostou de Super Mario 3D World vai amar esse daqui também. A única coisa assim, que eu achei que o Super Mario 3D World tinha é que eram personagens diferentes. Você tinha 5 opções de personagens diferentes. E cada um deles tinha uma habilidade. Um pulava mais alto, o Toad era rápido, a Peach flutuava. E esse, você joga esse multiplayer, só que são todos saquinhos que fazem a mesma coisa, só muda a roupinha. Mas de resto, assim, eu achei o level design muito bom. Eu não terminei ainda, mas eu tô me divertindo pacas. Eu amo... jogo de fase que dá pra jogar em multiplayer, assim. Eu amo, amo, amo.
E vem cá, eu vi que a PlayStation tá meio que, enfim, apresentando esse jogo meio que como carro-chefe, né? Eu acho que é o jogo infantil carro-chefe da PlayStation, do PlayStation 5. Você acha que é um jogo de criança ou é uma coisa meio diversão pra toda a família?
É diversão pra toda a família. Ele pode ter 3 ou 4 jogadores simultâneos, então vira aquela bagunça, né? Igual o Super Mario 3D World. Quem jogou com mais de uma pessoa o Super Mario 3D World sabe a zorra que é. Que não dá nem pra você fazer nada direito ali naquele jogo. Que um morre perto das vidas, o outro fica pra trás virando bolha toda hora. É desse jeito. Eu tô jogando com uma amiga só, então dá pra gente conversar ali, ó. Vai lá, pega tal coisa, tenta pegar tal... Eu vou por um lado, você vai pelo outro ali, aí a gente pega. E tá sendo super divertido, assim. É, a dificuldade também, ela não é absurda. É um jogo, assim, bem... Bem mediano, assim. Super Mario 3D World tinha umas fases mais difíceis nesse. Pelo menos até onde eu joguei, né? Depois eu faço uma análise completa. E eu tô jogando também o... Spider-Man, Miles Morales, que saiu agora recentemente aí. Só que eu tô jogando no Play 4, tá, gente? Não se iludam, a gente não tem PlayStation 5. Tirando o Taza, que ninguém tem condição financeira.
Sou rica!
Pra comprar um PlayStation 5 no momento. E a gente tá jogando todas essas cópias de PlayStation 4. E eu tô achando mais do mesmo. Eu sei que ele tá aclamadíssimo aí, maravilhoso e lindo. Mas quem jogou... Como eu joguei o primeiro Spider-Man de 2018, o que que tem de novo? Até a cidade é a mesma, tipo, que é lá em Nova York. É os mesmos bairros, o mapa é o mesmo. Aí eu tô assim, eu ainda tô no começo, mas eu tô esperando a novidade, sabe? Eu tô esperando aquele tchan. Porque até agora tá bem parecido com o de 2018. Eu não tô vendo nada de... Oh, meu Deus.
É, tem que ver, né? Fazer igual a Bianca, né? Tem que ver, né? Tem que ver, né? Mas então, é... Assim, Homem-Aranha é em Nova York, né? Mudar isso eu acho que não seria o caso.
Então, é porque esse é o outro Homem-Aranha. Por que ter dois Homem-Aranha na mesma cidade, sabe? Aí eu fico me questionando isso.
O Miles é em Nova York também, então, bicha.
Então, muda ele de cidade. Muda ele lá pra Long Island. Muda ele pra Seattle. Muda ele pra Portland. É, sabe? Né? Bota ele num cantinho diferente,
vai
joga, lá
vai
em
jogando, LA. Vai jogando, né? Tem que ver, né?
Tem que ver.
Tem que ver,
né? É, eu que tô jogando esses joguinhos no momento. Eu sei que tá difícil a situação, né? Pra quem quer comprar esses jogos no momento, porque tá R$300 na PlayStation Store. Tá um absurdo, tá um absurdo. Eu olho a PlayStation Store e falo, o que isso aqui é? Um filme?
É o console que vem junto? Sobre esse de comprar o PlayStation, né? Eu vou comprar, mas assim, gente, o que é que tá acontecendo? Isso não é só no Brasil, não. Tá acontecendo aqui nos Estados Unidos também. A demanda tá maior do que a oferta.
Sim.
Então, tem muita gente que tá comprando e acaba muito rápido quando eles anunciam. E assim, eu não sou idiota de ficar de comprar um PlayStation o dobro do preço, né? Pelo amor de Deus. Fora que eu também não tenho nenhum jogo, assim, que eu tô, tipo, muito afim de jogar. Por enquanto, né? Tipo, tem Homem-Aranha e tal. Mas assim, eu acho que quando sair aí Horizon, talvez eu tenha uma motivação maior pra jogar. Mas por enquanto, não tem nada assim que tá, tipo, caralho, eu preciso jogar esse jogo. Então eu tô dando tempo, né? Esperar aí, desafobado, comprar o PlayStation 5 deles.
E assim, começo de geração, dica pra você aí que tá desesperado, que tá vendo o povo postando selfie agarrado com o PlayStation 5. Não se desespere, porque todos os jogos estão saindo pro Play 5, estão saindo pro 4 também. E a diferença gráfica não é lá essas coisas. Todo começo de geração, não se vê uma diferença muito grande entre os dois consoles. Você vai comprar um PlayStation 5 pra jogar, pra ver o quê? O reflexo do Miles Morales no vidro? Você vai ficar parando pra ficar olhando o reflexo no jogo? Ah,
eu acho que do PlayStation 2 pro PlayStation 3, eu lembro que eles diminuíam algumas fases e tal, porque era uma questão mais de processamento, né? Mas... A diferença de quem tem PlayStation 4 pro PlayStation 5 vai ser tempo de download, gente. Então, assim... Ah, e você vai ficar um minuto esperando ao invés de ficar 5 segundos. Tipo assim, deal with it, sabe? Tipo... Tô ótima, assim, sabe? Tô boníssima.
Sim, compra pro Play 4. Você tá com o seu Play 4 aí, fica tranquilo. Compra o seu joguinho de Play 4 mesmo, que não precisa se afobar não pra pagar 5 mil num PlayStation 5 aqui no Brasil, pelo amor de Deus.
5 mil se você achar em um lugar que tenha pra comprar. Porque se você for nos mercados cinza, tá o dobro. Tá 8, 9.
Se bem que tem umas aí que estão vendendo o PlayStation bloqueado. A Sony bloqueia, né, se você ficar baixando. Eu não entendo direito, se alguém puder explicar direito como é que funciona isso de tirar vantagem da PS Plus.
Não, eu sei. O que que tá acontecendo? É porque, assim, quando você compra o PlayStation 5, aí se você é assinante da Plus... Você resgata os jogos da PlayStation Plus Collection, que são títulos de PlayStation 4. São mais de 20 títulos. O que que o pessoal tava falando? Por exemplo, eu comprei um Play 5. Aí eu falo, Denis, você tá com o 4 ainda. você quer os jogos da... resgatar os jogos da PlayStation Plus? Aí eu me dá o seu, você me paga uma grana, aí eu, tipo, me dá R$50, aí eu vou logo no meu PlayStation 5, faço o resgate da sua conta, e os jogos de PlayStation 4 ficam disponíveis pra ele jogar no console dele, no 4. Mas essa é uma vantagem do PlayStation 5, entendeu? Aí teve gente que fez isso várias vezes, resgatou pra várias pessoas que ainda tava com o Play 4. Aí a pessoa consegue jogar.
Entendi. Se fuder.
Porque
então.
São os títulos de PlayStation 4. Aí a Sony começou a... Os PlayStation 5, eles são banidos mesmo, de vez. Eles não podem mais se conectar na internet depois que a Sony pega. Já os PlayStation, o PlayStation 4, ele é banido por 15 dias só. Aí depois a pessoa volta e continua jogando os títulos de boa.
E aí o povo tá vendendo o 5 banido agora por 2 mil e pouco, mas... Quem vai comprar, né, gente?
Só pode mídia física, né, aí. Tipo, não pode baixar nada.
É, só vai... Só... Se ele for uma versão com leitor, né? E se ele for só digital?
Se fodeu. Tem como plugar o USB?
Colocar um leitor de
eu acho que não.
Separado?
Entrada
acho
USB?
Que não.
Entrada USB? Não.
Não, acho que não.
Ih, se fodeu,
acho
então.
Que não. Gente, então é isso. A gente falou dos joguinhos que estamos jogando. Mas antes, sempre bom lembrar, se você quiser mandar um recadinho pra gente, um e-mail, falar como está a sua vida, querer desabafar... Falar um pouquinho sobre o podcast, sobre essa edição. O que ela deve fazer, senhor Denis?
Pode até as nossas redes sociais, lá no @gameoverblog ou no nosso contato, @gameover.com.br. Também no Instagram, Twitter, Facebook, @gameoverblog.
É isso aí. Então o Denis vai lá lavar o cabelo.
Já volto, gente.
E a gente vai conversar com o Wagner e com a Isa do Parada Gamer. Em mais uma edição do GamerCast sobre o The Game Awards. Welcome to the GamerCast. E a gente já vai começar esse vídeo pela principal categoria da noite, a principal categoria do evento, que é o jogo do ano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, cada um vai dar a sua opinião. Gostaria muito que os nossos convidados aí falassem qual é o seu jogo escolhido, pra você qual é o jogo do ano e o porquê também, né? Ele merece levar esse prêmio de jogo do ano ou não. Então, na categoria jogo do ano, nós temos concorrendo Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Então, antes de tudo, meninos, queria perguntar pra vocês, pra você também, Isa, se vocês sentiram falta de algum jogo nessa lista, né, de jogo do ano, se vocês estavam na expectativa pra algum outro jogo pra entrar aqui ou não. O que, que vocês acharam primeiro dos indicados em geral?
Eu acho que a gente pode começar por ordem alfabética contrária, então, tá.
Então, gente, eu acho mais fácil a gente ver qual é o jogo que não vai ganhar, né? Porque esse Hades mesmo, me indicaram semana passada, mas eu olhei, assim, parece uma coisa meio Diablo, né? Uma coisa assim, não achei legal, não acho que vai ganhar. Não senti falta de nenhum jogo nessa lista, pra ser bem sincero. Eu acho que ela tá bem completinha aí, de acordo com os jogos que mais bombaram, né? E eu acho que é meio que unanimidade, assim. E os dois maiores concorrentes aí, que realmente são os que vão criar momentos de tensão, é o Ghost of Tsushima e o The Last of Us Part 2, né? Essa é a única, único debate. Eu lembro que logo que saiu Ghost of Tsushima, tinha muita disputa, assim, a galera do grupo de Ghost of Tsushima falando que eles iam ganhar o prêmio de melhor jogo do ano, né? Então, é isso. Eu acho que a listinha tá bem completa e é mais fácil aí. Eu tô igual provinha do Enem, a gente vai por eliminação. Então, eu elimino aí Hades, né? Eu elimino Doom e Animal Crossing. Assim, gente, posso falar uma coisa sobre Animal Crossing? Eu acho que Animal Crossing foi um surto coletivo da pandemia. Foi um delírio coletivo da pandemia. Porque se você parar pra pensar que Animal Crossing existe aí desde 2011, quando ele foi lançado, né? O primeiro jogo de Animal Crossing. E aí você entende por que que o jogo ele bombou tanto nesse ano. É por uma questão da pandemia, né? Eles lançaram o The New Horizons, que é esse pack de expansão, você tem a ilhazinha e tal. Mas eu acho que o que bombou mesmo foi que as pessoas não tinham como interagir tanto, e os jogos multiplayers Eles vieram aí trazendo toda essa questão da interatividade. Mesmo com muita limitação, você ainda podia visitar a Ilha do Amigo, interagir e tal. Mas assim, sendo bem honesto, não merece categoria de jogo do ano, né? Vocês concordam comigo?
Ângelo, você primeiro.
Ah, eu não sou capaz de opinar, né, não, com Animal Crossing. Infelizmente, a Nintendo coloca um obstáculo muito grande nos jogos dela aqui no Brasil, que é preço. Então, meu Nintendo Switch aqui em 2020 ficou bem paradão. E realmente, eu não sei. É porque a categoria de jogo do ano, o que a gente tem que pensar, o que, que eles levam em conta pra ser o jogo do ano? Porque são jogos muito diferentes. Animal Crossing destoa muito de Ghost of Tsushima, de Doom. São gêneros completamente diferentes. Então, o que vai fazer esse jogo ser o jogo do ano? Não sei, aí teria que ver isso daí. É o jogo que fez mais sucesso, que mais bombou, entre tudo. Se for assim, Animal Crossing já venceu já, porque é o que vendeu mais esse ano. Bateu recordes aí da Nintendo. Ah, só que aqui, como é a nossa opinião, então a gente vai levando tudo pro pessoal. Se a gente for levar em conta desenvoltura de jogo, desenvolvimento de narrativa, assim, um jogo mais inovador e que surpreendeu mais, não foi Animal Crossing. Temos outras opções aí mais atrativas. Eu senti falta muito de um jogo que foi o remake de Resident Evil 3. Brincadeira, zoeira. Nunca Capcom, jamais, infelizmente.
Os dois são DLC, né? Beleza, é o 3
a DLC. Esse momento não é seu, Capcom, infelizmente. Né? Tá indicado em outra categoria aí, secundária, sim. Mas... Pois é, eu acho que a lista tá bem completa também. Eu acho que não tá faltando nada assim... É que 2020 foi um ano complicado como em geral e o mundo dos games também foi afetado por conta disso. Eu acho que a lista tá bem completinha, assim.
Olha, confesso pra vocês, eu não esperava que... Ghost of Tsushima ia concorrer. Apesar de ser um dos grandes lançamentos do ano da Sony, ele não trouxe nenhuma inovação em mecânica, né, na jogabilidade em si, né, muita gente criticou nesse sentido. É um jogo que eu tô jogando, não terminei ele ainda, né, super divertido, visual é maravilhoso, mas ele não trouxe nenhuma inovação mecânica. Então assim, depois que ele saiu, eu falei, bom, acho que ele não vai concorrer, mas aí apareceu. Um jogo que eu pensei que fosse concorrer e pra mim estaria no lugar do Ghost of Tsushima, nessa lista, é o Ori and the Will of the Wisps. Né, também um jogo que foi muito aclamado tanto pela crítica quanto pelos fãs, e eu senti falta dele aí. Até em outras indicações, ele também tá em outra categoria, mas senti um pouquinho de falta desse game, confesso.
É que às vezes eles foram colocar lá na mesa, e entre ele e o Animal Crossing, Animal Crossing acabou entrando como um jogo um pouco mais infantil, digamos assim.
É, faz sentido.
Sim.
Bom, eu acho que por eliminação, não só por eliminação, eu acho que por narrativa, por história, por jogabilidade, por inovação, não tem muito o que dizer. The Last of Us Parte 2, tá aí, né, galera?
É a sua escolha, Isa?
É a minha escolha final para o game do ano, mas tem muita coisa que ainda vai rolar, porque eu não sei, não sei ao certo, mas é voto popular.
Não só.
Não só, mas o voto popular
tem um peso, um
também.
Pezinho ali.
E a gente sabe que ele não é tão...
É, se fosse popular voto popular, ainda, acho que The Last of Us
os fãs da Taylor Swift aí, né, gato? E os TikTokers, ó, vão se juntar e vão derrotar, hein, gato? É o Army.
Então,
é as cobrinhas.
Então, mas meu voto vai com certeza pro The Last of Us pelo todo, com certeza.
Bom, Taz, e você que foi por eliminação aí, qual que é a sua escolha de game do ano?
Então, Bial, não tenho nada contra, mas por uma questão de afinidade mesmo, eu vou votar em The Last of Us Part 2, é a minha escolha, como a Isa mencionou muito brilhantemente. Foi um jogo, né, trazendo o que o Ângelo falou um pouco, que trouxe a questão da inovação pra mim. Apesar do primeiro jogo não ter tanta diferença assim na questão da jogabilidade quanto do segundo, as mudanças elas são muito poucas, né? Então é muito mais referente ao personagem que você tá jogando, então ele é um pouco mais rápido, ele consegue fazer determinadas manobras que o outro não conseguiria fazer. Então assim, a jogabilidade de fato não foi tão inovadora assim, mas foi um jogo que trouxe muita inovação no sentido de roteiro. Ninguém tava esperando, primeiro que assim, ninguém esperava que The Last of Us tivesse parte 2, porque era um jogo tão completo e foi tão bem amarrado que ele poderia ser ele por ele mesmo. Se não tivesse uma sequência, tava tudo bem também, né? Porque ele deixou as coisas assim, sem dar alguma resposta, mas certas coisas também não precisam de resposta. Mas aí veio a parte 2. E a parte 2, diferentemente do que todo mundo esperava, né? que as pessoas ainda achavam que ia ser uma questão ali do Joe com a Ellie, trouxe essa nova questão, esse novo enredo, esses novos personagens. E assim, eu nunca joguei um jogo que bugou tanto a minha cabeça, né? E essa, esse foi o maior feedback das pessoas jogando The Last of Us. É você se, ser obrigado a jogar com um personagem que você não quer jogar, um personagem que você não gosta. Ao decorrer do jogo, você começa a criar certa afinidade e no final do jogo você fica ali, tipo, meu, eu honestamente não sei o que pensar, né? Então, por todas essas questões envolvidas e por um roteiro tão brilhantemente feito, eu voto em The Last of Us Part 2.
E você, Ângelo? Angel, em quem você vota?
Olha, Bial, é, o Brasil tá vendo que entre esses concorrentes realmente não tem como fugir. Se a gente for pegar pelo jogo que mais agiu fora da caixinha, assim, foi The Last of Us Part 2 mesmo. Como o próprio Thais disse, ele não teve muita inovação na questão da jogabilidade. Mas você pega The Last of Us pelos detalhes. The Last of Us é rico em detalhes. É um jogo que você vai atirar na perna de um inimigo, e o inimigo vai berrar com todas as forças de dor. O sangue dele vai escorrer e vai fazer as curvas que tem dentro do chão. Você para ficar olhando aquilo, você fica, meu Deus, os caras pensaram em todos os detalhes. É um jogo que quando um inimigo morre, o outro chama ele pelo nome. Fala, fulano, você matou fulano. Tu nunca viu uma riqueza tão grande em preocupação com detalhes e com um capricho tão grande quanto The Last of Us Part 2 trouxe até hoje para os videogames. A história em si, ela tem seus problemas, mas essa questão narrativa que o Taz falou, de colocar você naquele que supostamente seria o vilão da história, você, não, você vai ver agora a versão dele da história. Meu, isso aí pro videogame foi sensacional, porque ele já pegou os jogadores com a cabeça pronta, né? Já, a gente já tinha nossa opinião formada sobre a Ellie, sobre tudo. E aí ele buga a nossa cabeça justamente nisso. Então, não tem como um outro jogo, nenhum outro jogo dessa lista fez algo tão impressionante e diferente como The Last of Us Part 2 fez. É questionável a questão de história, realmente desagradou algumas pessoas, mas eu acho que não ofusca o brilho do resto do que o jogo tem a oferecer. Então, eu vou votar no The Last of Us, Bial.
Bom, o meu voto, ele também vai pro The Last of Us. Bom, baseado no que vocês falaram, né? Ele é um jogo que realmente ele não inova muito na jogabilidade, mas trouxe pra gente uma inovação em enredo de novo, né? Porque o The Last of Us 1, ele trouxe uma profundidade muito grande lá no fim da antiga geração, e nessa última geração ele trouxe pra gente novamente, no fim da geração, uma inovação na parte de enredo, né? Eu acho que foi o que mais pegou e é o que desagradou também todo mundo, né? Eu acho que tem essa questão de enredo, da narrativa e também dessa riqueza de detalhes dele, né? Ele traz pra gente o máximo da geração, o máximo de potência, assim, tanto em gráfico, quanto riqueza de detalhes, até a própria jogabilidade, que foi bastante otimizada do primeiro jogo pro segundo. E se fosse pra ter uma segunda aposta, que pra mim, assim, não aposta porque eu acredito que pode ganhar, mas que talvez, dependendo aí dos critérios utilizados, talvez ele ganhe, é o Animal Crossing. Eu acho que se eles levarem em consideração o sucesso que teve, né, ao longo do ano, assim, de crítica, de vendas mesmo, o Animal Crossing pode acabar levando. Mas a minha aposta é realmente pro The Last of Us.
Vai depender do critério, né? Qual critério eles vão utilizar para escolher o jogo do ano. Tem um, antes da Isa falar, só complementando, eu acho que quem poderia concorrer, assim, de pau a pau com The Last of Us Part 2, se não fosse adiado pela 23ª vez, seria o Cyberpunk 2077, né?
Exatamente.
Mas adiou tanto que não tá concorrendo, né, querido?
Não. Exatamente. Não teve como.
Passou da data de corte, agora não dá mais. Assim, a gente espera que saia, né, um dia o Cyberpunk. Mas assim, eu acho que o Cyberpunk ele já vai ser lançado como um jogo favorito pro próximo ano.
É, 2021.
Pra 2021.
Pra não dizer que não falamos de flores e pra não deixar os fãs de Ghost of Tsushima aqui meio que órfãos, Ghost of Tsushima é um jogo que já vinha com bastante promessa, né? Eu lembro dos primeiros vídeos que saíram, a riqueza de detalhes, super impressionante. Por ser um jogo que, apesar de não ter trazido tanta inovação assim, na linha de jogo de, né, questão de jogo de samurai e tal, ele é muito, foi muito respeitoso. Ele trouxe essa, sim, questão cultural com muito respeito, com muita riqueza de detalhes. E isso impressionou, porque é a questão de você fazer um jogo que seja fidedigno, né? Uhum. E que tenha essa questão do respeito e a riqueza de detalhes também. Trazer essa questão da ambientação, inovação com relação à geolocalização, né? Não era um jogo que tinha mapas, uhum, então você se guiava pelo vento. É, então, eu acho que Ghost of Tsushima, ele trouxe muita, muita riqueza nessa questão do modo de batalha. Eles chamaram pessoas que realmente lutam com espada. É um jogo que tem um modo de batalha que é muito rico, muito complexo, sim, também, né? Então, eu acho que as pessoas se sentiram meio que lisonjeadas, assim, que gostam desse tema, né, de samurai, dos filmes antigos. É por isso que eu acho que fez tanto sucesso, assim, porque se a gente para pra pensar o que são os melhores jogos, né? São jogos que te transportam, assim, que te tiram da sua realidade. Ghost of Tsushima é um jogo que consegue fazer isso. Ele consegue tirar você e fazer com que você tenha essa imersão. E eu acho que por isso que ele acabou fazendo tanto sucesso e entrando pra lista também. Houve algumas quedas de gráfico, né? Se você pega os vídeos, mas sempre, sim, acontece, se você pega os vídeos que lançou inicialmente e comparar, existe assim um pouco de diferença, mas deixa muitas pessoas felizes, acho que justamente por transportar você para esse tempo, né, antigo, ali questão dos mongóis, invasão mongol e tal. Enfim, é um jogo muito lindo, muito poético em determinados momentos, mas The Last of Us continua ainda quebrando mais barreiras.
É, eu acho o interessante do The Last of Us é que, pra nós, né, pra comunidade LGBT, seria uma vitória muito importante também, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui no canal, vocês já falaram sobre isso também no podcast sobre The Last of Us, e ele traz muito essa representatividade, que é uma coisa que foi um dos grandes problemas, uma das grandes polêmicas que The Last of Us causou. Eu acho que se ele ganha pra comunidade LGBT, ele também é um avanço, um passo aí que a gente dá.
Super! Eu lembro que logo que começou essa polêmica, eu até gravei um vídeo, inclusive foi assim que eu conheci o GamerCast, porque eu fiz esse vídeo falando sobre, né, no YouTube, e eu queria compartilhar, e aí é mais ou menos sobre isso mesmo, assim, a gente sabe que a comunidade de game é muito machista, é muito homofóbica, né, e até hoje existem repercussões das pessoas fazendo piada com Naughty Dog, e, ah, esse God of War fosse feito na Naughty Dog, tipo, eu vi ontem, né, tipo, crazy.
Eu vi esse meme aí.
É, então assim, é uma comunidade muito tóxica, assim, com relação ao machismo, à transfobia, à homofobia, né? Então, a gente não tá nem mencionando isso, porque logo que lançou, isso se tornou uma coisa, assim, tão grandiosa, e eu falei, tipo, gente, o jogo é tão maior do que isso, né? E ele tangencia esses temas de uma forma tão sutil que se você não prestar atenção, você nem percebe.
Então, se ele ganhasse, nem seria por isso.
Exato, né? E que bom que não seja por isso também, né? Porque a gente, eu acho que ele não deve ganhar por uma questão de representatividade, ele deve ganhar porque ele é um jogo bom. E a representatividade é uma das coisas que faz ele ser tão bom. Mas como eu falei, se você não presta atenção, você, por exemplo, não percebe que eles abordam sobre questão de transfobia no jogo. É muito sutil, assim. Se você não pega o diálogo, passa despercebido, totalmente. O 1 já falava da Ellie ser lésbica, né? Então não é novidade pra ninguém. Quem tá reclamando aí, porque jogou 2 e descobriu que ela é lésbica, desculpa, você não é fã, você não jogou a DLC, né? Que conta a história dela com a namorada dela, quando ela era pequenininha e tal. Mas é isso, assim, é um jogo incrível e o fato deles abordarem diversidade deixou, tipo, muito mais rico, né, nesse aspecto. Então, aplausos pra Naughty Dog.
Bom, mais algum comentário aí sobre o jogo do ano?
Eu infelizmente não tenho muito o que falar sobre Doom, mas eu sei que é um jogo que ele realmente foi, assim, pilares dos jogos, né, de primeira pessoa. Ele foi, acho que, o primeiro jogo de primeira pessoa que fez, assim, tipo, maior sucesso. Tem um documentário na Netflix sobre games e eles falam sobre Doom e eles explicam por que Doom foi, tipo, toda essa revolução e como o Doom foi criado também. Eu acho que ele tá aqui meio que como uma questão de respeito, é como se fosse um bow down, assim, tipo...
entendemos que você... trazer um jogo desse estilo pra concorrer também, né? Isso eu senti um equilíbrio, confesso, entre os indicados, sim, né? Trazer...
Mas não vai levar. Fala igual coloca o meme da Tula Luana. Ganhou, mas não vai levar.
Não sou eu que tô dizendo. Mas não vai levar.
Não vai levar.
Aí leva,
assim,
né? Aí
a gente... Deixa aqui as homenagens, deixa aqui o respeito pela franquia, que realmente tem muitos fãs aí pelo mundo, faz muito sucesso. Então é meio que uma saudação a Doom, digamos assim.
Ele tá muito comentarista internacional.
Nosso representante. Bom, então vamos pra categoria melhor narrativa. Nós temos de melhor narrativa os concorrentes: 13 Sentinels, Aegis Ring, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Lembrando que aqui dos 5 concorrentes, nós temos 4 que também concorrem ao jogo do ano, né? Concorrendo melhor narrativa. Agora, queria ouvir vocês. qual a melhor narrativa dentro disso? Vocês seguem aí com a opinião também de melhor jogo do ano ou não?
Então, antes de falar do meu candidato, eu acho muito bacana falar sobre narrativa, né? Porque se a gente parar pra pensar que a gente tá em 2020 e hoje os gráficos já estão tão incríveis, né? A gente chegou a um ponto em que gráfico já não é mais aquele marco que mais conta, né, no jogo. E eu acho que esse também é o que faz The Last of Us ir mais pra frente, né? Porque eu lembro que desde o primeiro, The Last of Us já era um jogo que deixava as pessoas de boca aberta, né? Com questão de gráfico e riqueza de detalhes. Tem uma categoria chamada melhor narrativa, mostra que a gente não tá só preocupado com gráfico, com jogabilidade, a gente tá preocupado com história. Acho que esse é o grande diferencial hoje, né? A gente pode falar mesmo de filme, de música, enfim, de tudo, né? Qual o conceito por trás, qual a história por trás, né? Então, assim, acho muito bacana ter essa categoria melhor narrativa. A minha opção vai, obviamente, pra The Last of Us Part 2. Ghost of Tsushima, ele tem uma narrativa muito legal, eles conseguem construir o jogo de uma forma muito, muito bacana, né? Tanto historicamente, né? Como já falei, trazendo a questão da historicidade dos eventos, da invasão mongol e tal, cultura, tradição, coisas assim que são detalhes muito bacanas, mas em questão de profundidade, em fazer você realmente repensar algumas coisas, repensar seus conceitos, repensar posturas, The Last of Us Part 2 vai como melhor narrativo pra mim.
E no seu voto, Ângelo?
Olha, infelizmente desses daqui, o único que eu joguei foi o The Last of Us também, então fica até injusto eu ter que comparar esses, infelizmente eu vou ter que me abster dessa categoria.
Mas a Glória Pérez, né?
Glória Pérez. Só tem um... Eu duvido que alguma dessas narrativas tenha superado The Last of Us Part 2, né? Dando a minha opinião, vou me abster.
Eu voto no The Last of Us Part 2, porque não basta ser bonito. Ele é muito bonito, sim, mas ele é muito profundo. Acredito que foi um dos jogos que, assim, você termina de jogar e você fica... O que que eu fiz? O que que foi isso que eu fiz? Eu não queria, mas eu fiz. Então ele te força uma realidade tão forte, a narrativa te leva para um caminho que você não tem opção a não ser fazer isso, né? Você não tem, você vai parar o jogo e é isso? Não vou fazer aquele final lá? Vou, não vou? Vai! Então eu voto no The Last of Us Part 2.
Olha, eu também voto no The Last of Us, né? Assim como do melhor jogo do ano. Também voto na The Last of Us como melhor narrativa, porque pra mim, um dos grandes diferenciais do The Last of Us é a narrativa, e é uma coisa que eu particularmente prezo muito nos jogos, né? Os meus jogos favoritos são single player, então eu valorizo bastante a narrativa. Se o jogo não me prende, por mais que ele tenha uma mecânica legal, uma jogabilidade legal, se a história não me prender, dificilmente eu vou terminar. Então, acho que The Last of Us 2 foi o jogo que mais me prendeu, assim, da vida, né? A história em si me prendeu muito pra eu ir até o final e ver o que ia acontecer. Então, por mim, ele merece melhor narrativa também. Bom, na categoria melhor direção de arte, nós temos Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Part 2. Mais uma vez, outra categoria que a maioria dos jogos também tá concorrendo ao jogo do ano, com diferença ali pra Ori and the Will of the Wisps. Então, quero ouvir vocês aí na questão artística do negócio. E, pra mim, essa talvez seja uma das categorias mais concorridas. Uma das que mais é difícil, assim, de definir, porque realmente são jogos lindos, foi um ano bem legal pra indústria gamer nesse aspecto. E aí quero ouvir de vocês, pra quem que vocês dariam esse prêmio, quem que vocês acham que leva e o porquê.
Olha, desses daí, esse é uma categoria que eu acho, eu não sei se o The Last of Us levaria, porque tem outros concorrentes fortes também em questão de visual, assim, dos games. Só que ao mesmo tempo, eu não sei se Ori and the Will of the Wisps, que é o meu queridinho dessa categoria, seria o forte o suficiente, porque Ghost of Tsushima também tem um visual muito bonito e que conquistou o pessoal aí nos trailers e também no próprio jogo em si. É bastante bonito. Apesar, né, daquelas falhazinhas que todo mundo denunciou aí no começo, quando o jogo foi lançado. Mas eu acredito que o pessoal já deve ter lançado o patch aí pra corrigir esses negócios. Vou votar no Ori justamente pra dar uma diferenciada. Mas vai ser assim, bem... Não sei se leva. Não sei, Biel. Não sei se ele vai pro paredão, se ele ganha imunidade.
Então, eu vou colocar minha jaquetinha de diretor de arte, né? eu sou diretor de arte. Então, como o Ângelo falou, é meio... Como é que eu posso dizer assim? Seria um pouco subjetivo, né? É, porque a gente fala direção de arte, então a gente imagina que sejam jogos assim, mais artísticos, né? Mas quando a gente tá falando de criação de game, né? Direção de arte de game, a gente tem que levar em consideração os concepts. Então, se você pega, por exemplo, os concepts de The Last of Us, eles são muito bem feitos, eles são muito diversificados. É, a gente tá falando de caracterização de personagem, a gente tá falando de riqueza de detalhe de personagem, e The Last of Us é um jogo que tem muito isso. A gente tá falando de determinados detalhes durante o jogo, então quando você falou lá sobre a questão de a forma que o sangue se espalha no chão, em diferentes texturas, então assim, se o sangue tá na água, ele vai estar de um jeito, se o sangue vai estar no carpete, ele vai estar de um jeito, se o sangue tá na terra, ele vai estar de outro jeito. Eu não sei se perceberam, mas assim, o detalhe que mais me deixou de cara em The Last of Us é uma coisa que poucas pessoas perceberam. Quando você tá com a mochila da Ellie, que você pega um item, por exemplo, ele tá seco. Se você entra na água e você abre a mochila, o item ele vai estar molhado. Todos os itens que você pega durante o jogo, que se você tiver num lugar molhado e você abrir a mochila, o item ele vai estar molhado também. Então, assim, isso são detalhes assim que contam quando você fala de direção de arte também. Se a gente for falar de jogos artísticos mais lúdicos, então aí seria a Ori mesmo, né? Que é, pra mim, o jogo que mais tem essa questão da ludicidade, que é o jogo mais artístico, assim, que teve mais liberdade criativa pra criar determinados personagens, etc e tal. Ghost of Tsushima tem muita riqueza de detalhe. Realmente, essa categoria eu não sei quem vai levar, porque vai depender muito dos critérios. Vai ter que ser muito minucioso aí. Não sei se eles vão pela questão de quantidade, de complexidade, né? Eu acho que em questão de complexidade, The Last of Us Part 2 tem mais. E pra falar um pouco também sobre Final Fantasy talvez leve essa pela questão do salto gráfico. Se você parar pra pensar que o primeiro foi lançado com aqueles bonecos todo de polígono e parecia um monte de bolinha junta, de cocô de cabrito colado, talvez eles tenham essa questão do salto, né? Tipo assim, nossa, foi um salto muito grande. Mas se você pegar os jogos mais... os jogos anteriores da franquia, é basicamente a mesma linha gráfica, né? Então, assim, existia um salto do remake, mas não existia um salto tão grande dos jogos anteriores, né? Que já vem com essa estética 3D, o mesmo tipo de cabelo e tal. Então, assim, visualmente, se você pega os dois e compara, sim, existe um salto muito grande, né? Mas se você compara com os outros jogos da franquia, não tem tanto, assim, um salto tão diferente, né? De gráfico. Meu voto, então, vai pra The Last of Us Part 2. Que eu acho que em questão de complexidade foi o que teve, assim, uma direção de arte muito, muito bem trabalhada.
E você, Isa?
Gente, meu voto mudou agora. Isso é inédito. Eu tava muito, assim, no Ghost of Tsushima, porque é maravilhoso, assim, pensando em direção de arte, no sentido de beleza, é lindo, é maravilhoso. Mas como o Taz mesmo disse, não é só beleza, né? É a utilidade da beleza. É como é bonito e é usual. Então, ai, gente, vai ficar um pouco, né? Só vou falar desse jogo. Mas é o The Last of Us Part 2, porque...
Eu vou ter outro pra dar uma diferenciada mesmo.
É o detalhe, porque quando você vai na chuva e tudo fica molhado, você fica embaixo de uma queda d'água, uma cachoeira, algo assim, e o cabelo mexe, ela fica incomodada com a água caindo. É a interação de tudo. Não é só bonito, é bonito e você usa. E é The Last of Us.
Bom, eu vou ser meio voto do contra, né? Eu sou aquariano, gente, então assim, né? Mas nessa categoria especificamente, eu acho que The Last of Us não leva.
É o quê?
Eu também acho lindíssimo, assim, eu me impressionei muito com a riqueza de detalhes do jogo, mas eu acho que ele não leva. Eu acho que fica entre Ghost of Tsushima e Ori. Ambos são lindíssimos, outras estéticas completamente diferentes, né? O Ori bem lúdico e o Ghost of Tsushima traz um realismo ali pra gente. Eu acho que a ambientação do Tsushima é maravilhoso, gente. Você simplesmente joga aquilo assim, andando ali pelas áreas abertas, por aquele mundo aberto, e tudo enche os olhos, assim, né? Tudo é muito, muito, muito bonito. Só que o Tsushima, ele tem alguns detalhes técnicos, eu acho, até mesmo na parte gráfica, que pecam. É um personagem que entra dentro do outro, você vai passar em cima de um troço que tá no chão, você entra dentro dele, e são coisas que nem todas foram corrigidas, mesmo depois desse tempo do jogo lançado. Né? Então talvez seriam alguns pontos aí que levam em consideração para ele ganhar. Então eu acho que leva o Tsushima ou o Ori. Se fosse para votar em um só, eu votaria no Ori, porque também sou apaixonado por ele. É super meu xodó, assim, né, dos jogos de Xbox. Então eu votaria no Ori nessa categoria. Eu acho que é uma categoria que The Last of Us não leva.
Quem diria, hein?
Eu entendo que vocês votem em Ori, mas só para É, só pra complementar a questão de The Last of Us, é uma coisa que às vezes a gente também não percebe, que, por exemplo, assim, parte do jogo se passa em Seattle, que é uma cidade que, inclusive, é tipo 3 horas de distância de onde eu moro. E quando eu tava jogando o jogo, meu marido, ele tava assistindo a jogar o jogo, e ele conhece Seattle. O jogo, ele replica cenas e espaços de Seattle. Existem vídeos no YouTube que comparam os espaços que você tá com a Ellie, com prédios iguais, com as ruas iguais. Tem momentos em Seattle que tá chovendo pra caralho e o chão tá meio aberto por causa dos bombardeios e tal, e você consegue ver uma parte da cidade que é antiga, que foi submersa. Quando você tá numa região que é Chinatown, né, que tem muito restaurante chinês, realmente aquela parte existe na cidade. Então, assim, uma outra coisa que eu percebi muito em The Last of Us é essa coisa dos assets, né? Quando você cria o jogo, você, por exemplo, cria planta. Então você cria, sei lá, 5 tipos de planta. E durante o jogo você vai replicando. The Last of Us existe uma riqueza enorme, assim, de tipos de planta, a forma que isso é feito, a forma que a grama é feita. Você percebe que não é simplesmente copiou e colou em vários lugares. Você percebe que as coisas foram construídas pra estar daquela forma. Enfim, a geografia do lugar, a questão do espaço. Então, por todos esses motivos, e eu acho que realmente The Last of Us, ele trouxe essa questão da complexidade. Eu entendo se Ori ganhar, porque eu acho que realmente foi um jogo que ele traz a questão da ludicidade, então acaba puxando muito pra essa questão da liberdade criativa e trazer essa questão da direção de arte, mas eu mantenho meu voto firme ainda, lá estamos partindo. Cadelinha, né? Cadelinha.
Gente, agora bate bola, jogo rápido, pra saber qual jogo vocês vão escolher em cada uma dessas categorias. Melhor jogo pra família: Animal Crossing, Crash Bandicoot 4, Fall Guys, Mario Kart Live, Minecraft Dungeons e Paper Mario. Taz, sua escolha.
Eu vou votar em Fall Guys, porque é um jogo que permite as pessoas jogarem em grupo, então diversão pra toda a família.
Ângelo.
Ah, Fall Guys também.
Isa.
Gente, é Fall Guys, é colorido, é bonitinho, da mamãe, o papai, vovô, a vovó, todo mundo vai querer jogar. Nossa, virou a propaganda do Fall Guys, né? Jogue agora!
Eu vou de Fall Guys também, gente, então já temos a nossa decisão para jogo da família. Melhor trilha sonora e música: Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Part 2. Taz?
Não sou capaz de opinar, o único que eu joguei aqui foi The Last of Us Part 2, então vou botar em The Last of Us Part 2.
Ângelo.
Ori.
Isa.
Eu mantenho The Last of Us no topo do meu coração. Vai lá, The Last of Us.
Eu vou pra Ori também, melhor música e trilha sonora. E pra finalizar, melhor jogo mobile: Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra e Pokémon Café Mix. Taz?
Eu vou votar em Genshin Impact, Breath of the Wild.
Ângelo, sua escolha.
Pokémon Café Mix. Brincadeira, Genshin Impact também.
Isa.
Bom, contrariando as expectativas, Call of Duty Mobile, porque eu sou do Call of Duty, gente. Eu sou do jogo de tiro, no celular, no PlayStation, no PC. Eu sou do tempo do CS 1.6, entendeu?
Diz então... que jogam FPS.
Exato.
Onde vivem? Quem são?
Sou eu. Somos nós, na verdade. Então... é o Call of Duty.
Bom, eu voto em Genshin pra melhor jogo mobile do ano.
Quem diria?
Pois é.
Vai ter uma DR depois, aí. Eu senti uma...
Eu estou sentindo uma treta!
Espera terminar o vídeo, você vai ver.
Bom, gente, primeiro quero agradecer a participação dos meninos do Game Over no vídeo aqui com a gente hoje. Muito obrigado por terem participado, por terem aceito esse convite. E aproveitem pra deixar pra todo mundo onde as pessoas encontram vocês, onde elas seguem, os arrobas, tudo mais. Conta aí pra gente.
Arroba Game Over Blog nas redes sociais, com Y, Game Over Blog. No Twitter, Instagram, YouTube também. A gente posta nossos podcasts lá. Tem bastante conteúdo legal.
Deixa o seu arroba também, Ângelo, pro pessoal te seguir, quem quiser seguir sua vida pessoal, o Taz também. Manda aí pra gente.
Meu arroba é muito difícil. Digita Ângelo Prata, que vocês vão achar lá.
E o seu, Taz?
Meu arroba é arroba Taz_Mota. Taz_Mota. Taz Mota, contei só, porque eu sou simples.
Gente, então é isso. A gente conversou bastante aqui sobre as indicações do The Game Awards. Quem leva GOT, quem não leva. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Denis acabou de lavar o cabelo, Denis.
Voltei,
chegou justo
gente.
Agora.
Deu pra lavar e secar.
No final, ele me volta, após lavar o cabelo.
Joguei meu cabelo pro lado e pro outro. É selfie, L'Oréal, três problemas, uma solução. Porque você vale muito.
E é sempre bom lembrar, né, aproveitando aqui que a gente tá encerrando. Se a pessoa quiser comentar sobre essa edição, mandar aqui as suas mágoas. O que ela deve fazer, senhor Denis? Só pra ficar assim, registrado mesmo, pra pessoa não esquecer.
Pois bem. Ela pode ir lá no nosso e-mail, no contato, @gameover.com.br, ou nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no @gameoverblog, e mandar um recadinho lá pra gente. Manda sua sugestão de quem vai ganhar o jogo do ano.
Exato. Quem leva o GOT, hein? É The Last of Us Parte 2
ou
The Last
certeza. Of Us Se Parte 2? Se não for, 2? É lorota, a gente vai fazer uma passeata lá na frente do negócio.
Se não ganhar, eu vou me sentir igual quando a Fernanda Montenegro perdeu o Oscar pra Gwyneth Paltrow, em 99. Que até hoje ninguém superou. E a... Qual
a
atriz?
A própria Meryl Streep lá falou.
Não, não foi a Meryl Streep, foi outra atriz.
Foi ela, a outra lá que falou.
Foi uma outra atriz aí, consagradíssima também, a que fez a Cruella. No filme do 101 Dálmatas, esqueci o nome dela.
Não sei.
Então, ela falou...
Foi ela.
Que foi injusto. Então, se ela falou, tá falado. A academia tem que rever isso daí.
Vai lá na casa da outra buscar a estatueta. E devolver pra pessoa certa, por favor.
Se pois fosse bem. Hoje, talvez ela tivesse ganho, né?
Talvez sim.
Sim, provavelmente. Bom, gente, é isso. Então, um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
Tchau. Um beijo. Só lembrando que o resultado sai dia 10 e... É isso. Tchau.